Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Na realidade, aqui temos nos versículos 22 e 23 a lista do que conhecemos como fruto do Espírito. Não vejo problema nenhum dizermos frutos também do Espírito, apesar de que o original está no singular. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vou me concentrar num só, que é o segundo da lista de Paulo. Alegria. Antes de tudo, o que é alegria? Claro que é um assunto complexo, vasto, e não é numa pregação curta que eu pretendo fazer que vamos abordar todo o assunto. Mas eu diria de uma maneira muito simplória que alegria, pelo aspecto positivo, é o estado de espírito no qual a pessoa vê as coisas de maneira boa, agradável, favorável. E olhando de um outro ângulo, é o estado de espírito que tem a capacidade de diminuir o tamanho dos problemas ou até mesmo de eliminá-los. Então, uma espécie de miopia em enxergar problemas. Quem não enxerga problemas, vive alegre, ou no mínimo está mais susceptível a se alegrar. Então são dois ângulos aí complementares que eu usei para abordar a questão da alegria. Na realidade, existem dois tipos de alegria. Importante isto. Dois tipos de alegria. Alegria humana, regulada por valores terrenos. Pode ser saudável ou não. Saudável. Um aluno estudou muito para a prova, aí tira um 10. E ele se alegra, porque tirou um 10. Aí o outro aluno, colega dele, também tirou 10. Aí se alegra, detalhe, colou a prova todinha. Então, uma alegria ruim, uma alegria mal baseada, não saudável. Essa alegria terrena, saudável ou não, ela é totalmente dependente de circunstâncias da vida aqui, do dia a dia. As circunstâncias são agradáveis, lá está a alegria. As circunstâncias são desagradáveis, a alegria desaparece. Então tirou um 4 em vez de um 10, se entristece. Está doente em vez de estar saudável, se entristece. Melhorou da gripe, está se sentindo muito bem, se alegra. Então ela varia muito, o tempo todo, em função da vida aqui. Segundo tipo de alegria, alegria espiritual baseada em valores celestiais. Essa alegria depende muito pouco ou nada das circunstâncias do dia a dia. Pouco ou nada das circunstâncias aqui da nossa vidinha cotidiana. Esta alegria é sempre extremamente benigna, nunca ela vai ser doentia, como a outra pode ser. Ela sempre vai ser benigna e ela é gerada com base em coisas diretamente referentes ao reino de Deus. Então, ela é uma alegria baseada em coisas espirituais. É por isso que um crente pode sentir tristeza terrena e, ao mesmo tempo, alegria espiritual com um acontecimento desagradável ou mesmo trágico na sua vida, como vamos ver alguns exemplos. Esta alegria aqui, espiritual, é fruto do Espírito Santo, é esta que está lá em Gálatas 5:22. Ela é uma característica do reino de Deus, conforme Romanos capítulo 14, versículo 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É uma característica primordial do reino de Deus. Aliás, quando pensarmos, inclusive, no futuro, na nossa vida no céu, pode pensar em alegria direto. Zero tristeza? Zero tristeza. É uma característica. Importante, uma coisa aqui. O fato de não levar muito ou nada de consideração quanto às circunstâncias terrenas, não quer dizer que essa alegria seja irracional, ou ilógica, ou meia louca. Nós podemos encontrar uma pessoa, coitada, mentalmente desequilibrada, que está sempre rindo, alegre, e é uma alegria baseada num estado anormal mental. Ou completamente irracional, sem lógica nenhuma. Não é assim. Mesmo que ela não leve em consideração as coisas daqui, ela pode até parecer esquisita aos olhos de quem não entende as coisas do Espírito, aos olhos do que são do mundo, olha e diz, estranho. Aquele camarada ali está alegre numa situação dessa, estranho. Talvez até dizer meio doido mesmo. Não sei. Mas não tem nada de doido, nem de racional e nem de ilógico. Há motivos para nos alegrarmos com esta vida tão difícil, já que eu falei em lógica, em racionalidade? Pois mostra, pastor, mostra aí a lógica. A racionalidade de se ter alegria mesmo com uma vida tão complicada como a que nós, todos nós temos. Diga um motivo para sermos alegres. Ora, o primeiro todo seria a salvação. Isaías 61 e 10, o profeta vibra com a sua salvação. Quando ele diz assim, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra, de novo, duas vezes a ideia de alegria. No meu Deus, por que, Isaías, você se alegra tanto? Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. E a passagem continua. Jesus comparou o reino dos céus como um homem que encontra um tesouro enterrado no campo. Aí ele vai, alegremente, vende tudo o que tem e compra aquele chão onde está aquele tesouro. Interessante, no contexto, Jesus fala da alegria que o homem sente com aquilo. E todos nós que somos crentes conhecemos muito bem a alegria de sermos salvos. Ou, um outro motivo, a fé, que aliás nos levou à salvação. Atos 16 e 34, mas eu não vou ler, mas penso para quem quiser anotar, eu quero ler 1 Pedro 1, 6 a 9. Que tem aqui o primeiro exemplo que eu falei de tristeza ou dificuldades junto com esta alegria aqui. 1 Pedro 1, 6 a 9. Nisso exultais. Estou em 1 Pedro 1, 6 a 9. Aí é que é bom acompanhar. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sereis contristados. Opa! Quer dizer que tem exultação ao lado de tristeza? Aqui. Por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, então a alegria deles é por causa da fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, de novo a ideia de exultais, com alegria indizível, três vezes. A ideia de alegria, alegria, muita alegria, por causa da fé e da confirmação da fé que eles têm em Jesus Cristo. Então, uma alegria que existe paralelamente ao sofrimento, à provação, junto uma da outra. Agora, pastor, vamos tudo bem, tirar de lado o aspecto da fé, que é muito válido, da salvação, mas são assuntos assim, talvez um pouco mais vagos, talvez um pouco separados do rigor do nosso dia a dia. A gente não encontra assim uma maneira de ver motivos para termos alegria, mesmo nas coisas do dia a dia, além da fé que temos em Cristo, além da salvação. Sim, qualquer olhadinha na Bíblia vai revelar vários exemplos de pessoas que ficaram alegres no dia a dia. Pessoas como nós, com os mesmos tipos de problemas, com problemas de saúde, de liseira, de relacionamentos, todo tipo de problema, pessoas como nós. Mas vamos ver aqui, rapidamente. Eles sentiram alegria em dar. 2 Coríntios 8, 2 a 4. Eles quem? Os macedônios. Eu não vou entrar muito no contexto aqui de cada passagem, porque assim vamos nos alongar e eu quero que essa mensagem pela manhã seja caracteristicamente até entre 20 e 30 minutos, não mais do que isso. 2 Coríntios 8, de 2 a 4, diz, porque no meio de muita prova de tribulação, olha aí a dureza, manifestaram abundância de alegria, lado a lado. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Mesmo muito pobres, mesmo com muita tribulação, eles estavam alegres. Sabe aquela alegria que você sente quando doa? Pois é a alegria que os macedônios estavam sentindo. Aquela mesma alegria que você constantemente sente. Espero que você não esteja pensando, o pastor está falando aí de uma alegria que eu sinto constantemente quando dou. Mas eu não constantemente dou. Que pena. Que pena. Porque é uma grande fonte de alegria espiritual. Mas, pastor, eu vou ficar mais liso. E minha grande fonte de problema é a falta de dinheiro. Já ando até meio triste. Porque eu não consigo arranjar um salário que preste, ou já fui demitido há 6 meses, não acho emprego, ou isso ou aquilo. Então, eu luto contra a tristeza no dia a dia, porque não tenho dinheiro, pelo menos na suficiência que eu gostaria. Agora, se eu falo em eu ter menos ainda ao doar, eu vou ficar mais triste ainda. Está tudo errado. Porque os irmãos de Tessalônica, pelo menos esses eram ricos da classe alta lá de Tessalônica, não é o que está escrito aí. Em meio a excessiva pobreza, deram acima do que podiam. Resultado, alegria. Então você está sentindo falta de alegria na sua vida? Dê, experimente. Comungar com uns com os outros. Atos 2, 46 e 47. Vemos alegria aqui. Atos 2, 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Aqui fala dos irmãos do início da igreja de Jerusalém. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Muito alegres. Você sente alegria estar com os irmãos da igreja? Pense nisto. Mas um dos motivos gostosos de vir a um culto, ouvir uma programação da igreja, é ver os irmãos, é estar com os irmãos, é se alegrar com os irmãos, e um piquenique com os irmãos, e um hospital, visitar o irmão que está doente, mas a alegria de estar juntos. Se essa alegria existe, estamos saudáveis, pelo menos nesse aspecto. Pense nisso, se você gosta. Mas Paulo, além de gostar de estar com os irmãos e dos irmãos dar alegria para ele, não só Paulo, nós nem lemos Paulo aqui, mas Jerusalém, igreja de Jerusalém, mas Paulo sentia alegria, porque os irmãos eram a alegria dele. É mais profundo aqui. Não é que os irmãos davam alegria a Paulo, quando Paulo se encontrava com eles, não. Eles eram o próprio motivo de alegria. Filipenses 4:1, nós vemos isto. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, os irmãos eram uma fonte de alegria para Paulo, só pelo fato de existirem, de estarem ali. Outra fonte de alegria, ouvir notícias de conversões e de ministérios frutíferos. Paulo, lá em Jerusalém, em Atos 21, 17 a 20, depois já das suas 3 viagens missionárias, logo antes de ser preso, ele fala do que tinha acontecido com essa última viagem dele e conta. E olha aqui, Atos 21, 17 em diante. E tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco, esse conosco aqui é Lucas que escreveu Atos, estava no grupo, encontrasse com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Falou das viagens dele, de tudo que tinha ocorrido. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. E lhe disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Continua aqui a passagem. Mas eles vibraram, glorificaram a Deus, ouvindo o resultado do ministério de Paulo. Há uma passagem também em Filipenses capítulo 2, dos filipenses se alegrando em Epafrodito, sobre a vida daquele irmão que pertencia à igreja deles. Vale a pena ver. Filipenses 2, 25 em diante. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Paulo estava preso em Roma e mandou Epafrodito até eles. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro, ele estava vindo de lá, de Filipos, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Lá vai Epafrodito, se alegrem com ele, com a companhia dele, com o que ele vai contar aqui do que aconteceu, está acontecendo comigo em Roma, mesmo as minhas cadeias, se alegrem com Epafrodito. Estamos pensando aí num ministério de evangelismo ao redor aqui dos dois bairros que nos cercam, Mereres e Varjota, e preparando aqui esta pregação nesse ponto, já pensaram quando entra aqui o primeiro visitante alcançado diretamente, não porque um de vocês trouxe aí um amigo, um vizinho, mas um visitante daqui da vizinhança que chegou por causa diretamente do nosso esforço evangélico, a alegria que nós vamos ter. E quando um desses se converter, e a alegria que a gente sente quando ouve que um irmão até de outra igreja voltou à vida cristã, estava desviado, ou que igreja tal está indo bem nessa área. É alegria pura no nosso coração, essas coisas que envolvem o reino de Deus. Mais dois ou três assuntos e eu encerro. Filipenses capítulo 1, versículo 4, dois motivos para nós nos alegrarmos no dia a dia. Filipenses 1 e 4, 3 e 4. Filipenses 1, 3 e 4. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, Paulo falando, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós em todas as minhas orações, e continua então a passagem. Quer uma fonte de alegria? Quer se sentir alegre? Uma sensação extremamente gostosa? Ore pelas pessoas, pelos irmãos ou por não irmãos, mas ore pelas pessoas, se acostume a orar dentro da necessidade de cada um, se envolver em oração com o irmão tal, irmã tal, e veja que isso vai ser uma fonte de alegria para você. Receber a palavra de Deus, mesmo com muita tribulação, está em 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que é em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De novo, a ideia de tribulação junto com tristeza. Já duas ou três vezes eu tenho chamado a atenção disto. De sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Receber a palavra de Deus. Alegria. Mesmo com dificuldades, mesmo que você venha receber a palavra de uma maneira dura, difícil, ou não estando sentindo bem, não sei, ou estando triste, por algum motivo aqui nesta terra, mas ouvir a palavra de Deus é fonte de alegria. Se não está sendo para você, tem uma coisa errada. É um sinal aí, um sinal de que alguma coisa não vai bem com você, porque é para dar muita alegria. Eu digo que receber não é só vir ao culto para ouvir, é ler a palavra de Deus, ouvir, conversar sobre ela, algum tipo de abertura dos seus ouvidos, da sua mente, do seu coração para a palavra. É para dar alegria. Várias situações de sofrimentos, já comentei alguns, eu vou ler apenas a última, Hebreus 10 e 14, aliás, 10 e 34, Hebreus 10 e 34, que diz, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então aqui está falando de alegria pelo sofrimento, diretamente pelo sofrimento. Até que eu tinha comentado que você estando enfrentando algum tipo de dificuldade, você pode ter alegria mesmo vivendo uma dificuldade, mas aqui é alegria pela dificuldade. É diferente. Eles foram espoliados, levaram, roubaram os bens deles, porque eram cristãos. E eles ficaram alegres porque foram espoliados dos seus bens. Ah, são loucos. Não, olha a lógica. Cadê a lógica? Pastor, não tem lógica. Tem. E a lógica está escrito. Tendo ciência de possuídos vós mesmos patrimônio superior e durável. Ah, bom. Levaram o meu dinheirinho? Isso é pouco, isso não vale nada perto do que eu tenho. Da salvação que eu tenho em Cristo? Da coroa que eu vou receber? Coroa de justiça quando eu chegar na glória? Isso vale nada? Levar minha bicicleta? O governo, a autoridade aí, o delegado levou porque disse que eu estava fazendo uma reunião num lugar proibido, não tem nada a ver, estou sendo perseguido, levaram isso, aquilo meu. Não, meu, eu tenho uma coisa muito melhor. Então, alegria espiritual vê coisas por trás da tristeza, do problema, da dificuldade. É pouco para a alegria espiritual, dificuldades terrenas, é pouco, não cola para ela, não vê. É meio míope. E só vê as coisas do reino de Deus, valores espirituais. Aí ele se alegra, porque todas as coisas do reino de Deus são boas, são benignas. Então o perigo é zero de você ver alguma coisa ligada ao reino espiritual, com relação a um crente, e ver algo ruim. Então você não vai ter motivo para ter tristeza nunca nas coisas espirituais. Então, isso é lógica pura, até onde eu compreendo. Não tem nada irracional aqui. Então são muitos motivos para nós termos alegria. Alguns desses bem desagradáveis, que ninguém gosta de ter suas coisas roubadas, ninguém gosta de ser perseguido, ninguém gosta de ser preso, ninguém gosta de adoecer, ninguém gosta dessas coisas. Por outro lado, repito e enfatizo, são alegrias, é um tipo de alegria totalmente lógica. É o que ela vê, a chave da explicação. Se não temos alegria nessas coisas, vamos ou examine o seu caminhar cristão. Se você não tem alegria nessas coisas, não sei, talvez não esteja dando espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, talvez você não esteja com a mente cheia das coisas de Deus, seja no melhor sentido, bem tomadas pelas coisas de Deus. E termino lembrando que a alegria é fruto do Espírito Santo. O que, que eu quero dizer com isto? Que é uma virtude fornecida, dada pelo Espírito Santo. Então você não tem capacidade de desenvolver por si só. Vou para a beira de uma praia, vou anotar os motivos que eu tenho para ficar alegre. O pastor disse que é racional. Quer dizer, nossa, essa alegria é racional, é lógica, e eu entendi, e é mesmo. Então eu vou anotar aqui, fé, salvação, e orar pelos irmãos e tal. Então eu tenho certeza que eu vou voltar desta meditação lá na praia, cheio de alegria no meu coração. Sei não, porque não é do seu alcance gerar essa alegria dentro do seu coração. Use a lógica, use a sua mente, use as escrituras, use tudo o que você pode. Mas quem vai dar esta alegria é o Espírito Santo. É uma graça dele, é um dom, é um fruto, é um presente que ele nos dá. Então, deseje, pense, vá para a beira da praia assim, refletir, pensar, tudo bem. Anote os motivos racionais e lógicos para se alegrar no Espírito, tudo bem. Mas não se esqueça, Senhor Deus, que teu Espírito gere, produza esta alegria abundantemente no meu coração, porque se não vier dele, eu vou ficar só com aquela alegriazinha aqui, fajuta, que é aquela alegria terrena, que eu estou com saúde, fico alegre. Estou com dinheiro, fico alegre. Perco dinheiro, fico triste. Adoeço, fico triste. Isso é muito cansativo, muito sem graça, muito superficial, e esse tipo de alegria aqui, que pode até ser saudável, como já comentei, tudo bem com ela, mas não satisfaz o coração de ninguém. Eu quero, Senhor Deus, aquela alegria lá de dentro, que não vê problemas, só vê bênçãos nas coisas das tuas mãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi colocado aqui com base nas tuas escrituras. Obrigado pela quantidade de exemplos. Eu lia poucos sobre pessoas que se alegraram mesmo no meio de tantas tribulações. E devemos ser da mesma forma. Não é para ser diferente. Não eram pessoas diferentes de nós. O teu Espírito Santo não atuava nelas mais do que se dispõe a atuar em nós hoje, de jeito nenhum. Então estamos aqui totalmente abertos e expostos ao teu Espírito, desde que nós queiramos e peçamos e nos humilhemos diante dele, e que ele se disponha a nos dar essa alegria, que eu tenho certeza que ele se dispõe, que é a alegria dele próprio, nos dá esta alegria. Em nome de Cristo, que nos proporcionou todas essas bênçãos, que te pedimos e agradecemos. Amém. Ok, estamos despedidos. Até a noite, se Deus quiser.